E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Walkie Talkie.
E eu sou o Leandro Bucol. Nós estamos aqui hoje com uma convidada especial. Diz daí.
Eu sou a Tatá e eu vim aqui provar que eu não sou um fake do Leandro.
Aê! Sim, senhoras e senhores, ela existe!
Ou é um bot do Google.
Pode ser, essa parte eu não neguei.
Meu amigo, dessa vez nós iremos para qual ano?
Nessa edição, eu vou pedir para nossa convidada dizer porque foi ela que escolheu. Thaís, seja bem-vinda. Agora você que comanda, você que está com a chave do DeLorean na mão. Para onde que a gente vai?
Neste programa, nós iremos para o maravilhoso ano de 1991, que é onde vão tocar as melhores músicas que eu já ouvi na minha vida. Escolhi de forma totalmente parcial.
Isso. E por que você escolheu? Porque você acha que são as melhores músicas que você já ouviu na sua vida?
Não são as melhores músicas que eu já ouvi na minha vida, mas foram as músicas que fizeram eu começar a gostar de rock.
Grande escolha.
Apesar de não ter sido exatamente em 1991, afinal de contas eu era um bebê em 1991.
Antes de começar esse programa, nós temos...
o resultado da promoção Guinness do Rock.
Uhul!
Quem foi, foi. Quem não foi, não foi mais.
Você mandou sua resposta criativa. Você acertou a enquete. Você está concorrendo. Agora você vai saber se você ganhou o fantástico livro do Guinness World Records 2009.
Foi um conselho muito grande, extenso, em discussões sobre tantas respostas que nós recebemos, aproximadamente 1.342, e avaliamos cada uma, pauta a pauta, para definir, então, duas, né? A equipe se dedicou 110% e foi um trabalho
muito árduo. O que eu mais gostei foi esse papo de aproximadamente 1.300 e pouco, um número tão exato assim de aproximadamente.
Anuncie os vencedores.
O primeiro vencedor foi o Mike Ribeira. Ele acertou a resposta, que se ele fosse para 1976, ele disse: eu acharia meu pai e daria uma camisa do Sonic Youth pro filho dele. Ele ia achar estranho tanto o presente quanto a semelhança de nossos narizes. Cara, eu não quero ver o nariz desse cara.
Então, Mike, manda um e-mail para maquina.podcast@gmail.com com o seu endereço para que a gente possa mandar o Guinness World Records 2009. E o segundo livro vai para Isabelle, que respondeu que de volta para 1976 viraria camareira do David Bowie e Iggy Pop só para ouvir em primeira a trilogia de Berlim. Ela merece o prêmio só porque é muita coragem querer ser camareira do David Bowie. Eu sou fã do David Bowie, mas a última coisa que eu gostaria é de
estar não só do David Bowie, como do Iggy Pop também, né?
É, cara, você deve ter, assim, deve ver coisas assustadoras.
Olha, se o filme sobre a vida do David Bowie já é uma coisa bem assustadora, eu imagino a vida real.
Essa fase deve ser uma das mais loucas da vida dele, pelo simples fato de ele estar dividindo um apartamento com o Iggy Pop, o que não é pouca coisa. É, o que, que não que deve ter acontecido
onde
lá?
Onde também é, né? Em Berlim. Berlim é mais fácil, cara, descobrir o que, que não aconteceu lá e não o que, que aconteceu.
Que não deve ter sido muita coisa.
É. Isabelle, você também manda, por favor, um e-mail para maquina.podcast@gmail.com com o seu endereço, pois nós iremos enviar o Guinness World Records 2009 para você. A gente agradece muito aí de ouro pelo apoio e vamos que vamos, que vai ter mais promoções aí pela frente, hein, galera?
Isso, eu só aí, quero deixar registrado a minha revolta de não ter ganho.
E aparecer marmelada. Bom, vamos para os e-mails. Nós recebemos aqui dois e-mails para ler. Nós recebemos o primeiro e-mail de uma das vencedoras do prêmio, que foi da Isabelle de Paula. Ela escreve...
aqui, olha, essa não reclama mais.
É, a gente recebeu aqui uma micro sugestão dela. Ela diz que se a gente resolver fazer edições especiais do Máquina do Tempo, poderia rolar uma edição só com as meninas do rock.
Eu acho uma grande dica.
E isso eu apresento sozinha.
E a outra micro sugestão que ela dá é sortear um ouvinte para montar a setlist do programa. Essa também é interessante, hein, cara?
Não é, cara? Acho que a gente podia chamar a Tatá pra fazer esse primeiro, hein? Olha só que coincidência, o que, que a gente tá fazendo hoje?
Tcharam! Mas eu não escolhi a setlist do programa, eu apenas aprovei. Tenho certeza que se eu não tivesse aprovado, não teria feito nenhuma diferença.
Eu apenas aprovei, é muito nojo, cara, é muito nojo. Tem um PS aqui no e-mail da Isa. Ela coloca assim, Inté PS, não precisa ler meu e-mail no ar. Entre aspas, me achando. Eu tenho vergonha.
Oh, ups. Agora é tarde.
Eu não tenho costume de ler PS.
É que o Leandro tem o costume de não dar bola se você está com vergonha ou não também.
Muito obrigado, Isabel, pelo e-mail, pelas ideias. As ideias são muito bacanas. E, assim, estamos anotando, mais uma vez eu falo, estamos anotando todas as sugestões e vamos executando algumas. Nós estaremos executando algumas dessas sugestões, senhora.
A sua ligação foi muito importante para nós.
E o outro e-mail que nós recebemos foi lá do Farol de Itapuã, do Guto Chaves. Que do Farol de Itapuã, apesar de rodeado de bandas de axé e outras espécies de bicho que destroem o que resta da boa qualidade, da boa musicalidade local, posso afirmar que o programa está excelente. A cada programa, uma nova expectativa sobre o que virá na próxima semana. Tamassa, namastê. Namastê pra você também, Guto.
E-mails lidos, livros entregues. Vamos pra música, chega de papo.
Vamos começar a nossa viagem para 1991 com a banda Live, a música Pain Lies on the Riverside, na Máquina do Tempo.
But build a time machine out of a DeLorean?
The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?
Mustang Sally. Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow that Mustang down. You've been running all over town. Oh, I guess you gotta put your flat feet.
Chance, you're too much like your old man. No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley.
Yeah, well, history is gonna change.
Ba da ba da ba da. that's what I said. Now, princess, princess who adore you, just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's our friend now. This one who wants to buy you rockets, ain't in his head now. Marry him or marry me, I'm the winner, let me look, can't you see? I ain't got no picture of family tree, but I know what a prince lover ought to be. I know what a prince lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Two Princes dos Spin Doctors, do disco Pocket Full of Kryptonite. Tata, você já conhecia essa música, né?
Sim, era uma música que tocava bastante no rádio, né?
E você curtia, não curtia? Qual era?
Cara, eu gosto dessa música, sim. Ainda, na verdade, eu fui escutar ela hoje de novo e acho ela muito divertida.
Ela não, é pra mas... cima, né? É maneira.
É, uma daquelas músicas que você, tipo, fica pilhado ouvindo, sabe?
De botar no iPod e sair pulando na rua enquanto ouve.
Não sei se sair pulando, acho que eu não ficaria saltitando na rua, mas com certeza é uma das músicas que, pra dar a volta na lagoa, que eu faço todo dia de manhã, muito obrigada, é o tipo de música que empurra bastante, assim.
Então tá aí, músicas para empurrar na lagoa.
Na em volta.
E antes disso, ouvimos Mustang Sally, The Commitments, da trilha sonora do filme, de mesmo nome, Fantástico Blues.
E aí, Tata, e sobre esta?
Eu também acho essa música muito boa, né? Eu, na verdade, eu conheci essa música ouvindo uma amiga minha cantando, amiga nossa cantando, né, numa banda. E achei muito boa, cara, um bluesinho, assim, muito divertido. Achei muito legal.
Você sabe que The Commitments, quando foi feito o filme, no acordo com a produtora, né, a banda não poderia continuar usando o nome The Commitments e tal. O nome era só do filme. E aí eles lançaram a banda com Stars From ou Stars of The Commitments, pra poder ludibriar esse acordo, essa parte do contrato. E eles vieram pro Brasil, eu não lembro em que ano, Octoque, não sei se você vai lembrar o ano, que a gente foi no show do Canecão, e cara, foi um dos melhores shows que eu já fui, cara.
Foi fantástico, eu realmente também não me lembro do ano não, mas eu lembro perfeitamente do show como se fosse ontem.
Exatamente, eu lembro que eu saí puto do show porque eles não tocaram Save.
Tata,
show...
já viu o filme?
Não.
Recomendo.
Falha de caráter, desculpa, eu consertarei.
Falha de caráter, isso aí não dá, não dá. E antes disso, nós ouvimos Pain Lies on the Riverside, da banda Live, do segundo álbum da banda, o Mental Jerry. Foi, esse álbum valeu um prêmio de platina pra eles, levaram uma platina. Eu considero este álbum um daqueles raríssimos que se escuta de cabo a rabo, sem pular nenhuma música. Todas as músicas são muito boas.
Eu acho que isso é uma qualidade do Live, sabia?
Eu assino embaixo.
Eles têm um outro CD que se chama The Distance, que eu não lembro agora exatamente de quando é, mas acho que é lá por 98, 99, 2000, uma coisa assim, que eu escuto ele de cabo a rabo e eu acho ele sensacional do início ao fim. Ele é bem diferente do Mental Jewelry, mas é muito bom. Live é uma das bandas injustiçadas na vida, assim, deveria fazer muito mais sucesso, é uma banda muito
diferente. Eu também acho, eu concordo com isso. Esse álbum, por exemplo, eu falei que rendeu um disco de platina, mas um disco de platina é ruim, não é? Assim, é claro que é melhor do que nenhum disco de platina, mas alguns do que a gente já citou aqui no Máquina, cara, teve gente que levou 17 discos.
É verdade.
Eles são muito bons. Essa música, o Pain Lies on the Riverside, é uma das minhas músicas favoritas, assim. Que é uma daquelas músicas que você não escuta parado. É uma das músicas que tá na minha setlist da Lagoa, viu?
Então vamos para o segundo bloco. Vamos relembrar mais um grande sucesso de 91, Unbelievable, do EMF, na Máquina do Tempo.
You're unbelievable. I didn't get a message going to my head.
De volta, e você acabou de ouvir Talking Loud and Saying Nothing, da banda Living Color, do seu EP Biscuits. Tata, me diga você sobre essa música.
Olha, eu escutei essa música pela primeira vez hoje. Achei ela muito legal, não sei o que eu tava esperando de Living Color, assim, mas não era bem isso. Na verdade, achei ela bem divertida, gostei.
Mas você já conhecia Living Color?
Eu conheço uma música do Living Color, acho.
É, ele
não
tem...
lembro qual era o nome da música.
A banda tem essa, esse dinamismo, eles brincam muito com isso. É, essa música originalmente nem é deles, essa música original é do James Brown. E essa regravação foi uma regravação marcante, foi reconhecida em vários lugares, essa versão, uma alta aceitação, tocou pra caramba nas rádios nos Estados Unidos e tal. Uma das características é que eles brincam muito de mistureba, assim, eles não têm um estilo único, entendeu?
Aliás, não só nas músicas próprias, como nas covers também. Eles gostam muito de pegar a cover e transformar para um outro estilo completamente diferente. Eles costumam tocar uma versão porrada de Should I Stay or Should I Go do The Clash, que é um dos pontos altos dos shows deles, né?
Cara, é um bandaço. Vale a pena conhecer melhor. Sair da... Eu não tô nem lembrando o nome da música, aquela Ugly...
Love Hears His Ugly Head.
É, que deve ser a música que você deve conhecer. É essa, Tata?
Não sei, eu realmente não lembro.
E antes disso, nós ouvimos Suck My Keys, do Red Hot Chili Peppers. Do álbum Blood Sugar Sex Magik. Quinto álbum da banda. Vai lá, Tata.
Não é uma das minhas músicas favoritas do Red Hot Chili Peppers. Mas eu acho que eles têm músicas muito melhores que essa.
De quando?
Tipo?
Ai, de quando? Eu não Ou tenho tipo. Essa noção de datas tão bem quanto vocês.
Ou tipo?
Tipo, eu gosto muito de daquela época de Give It Away, de Under the Bridge.
Que é deste álbum, é tudo deste álbum.
É verdade. Eu tinha visto isso.
Inclusive, Give It Away levou o Grammy de 92.
Eu tenho uma impressão, assim, com o Suck My Kiss, que eu acho ela meio repetitiva. Eu tô escutando 2 minutos dela, no terceiro minuto dela, eu já tô cansada dela. Tocar ela no Guitar Hero é cansativo.
O curioso de Suck My Kiss, na verdade, deste álbum, é que ele foi gravado na casa do produtor, que era o Rick Rubin, e antes, ninguém menos, ninguém mais, do que Harry Houdini morou no buraco. Enquanto eles estavam gravando, o Flea teve a ideia de fazer um documentário da gravação e fizeram esse documentário que se chama Funk Monkeys. Mas é muito bacana. É claro que entender muito a dicção do Flea é bem difícil.
Por isso que ele não canta. E antes disso, nós abrimos esse bloco com Unbelievable EMF, outra que tocou exaustivamente na rádios em 91, dando o início dessa mistura do rock com dance. Os inglesinhos encheram o saco da gente, vieram até no Hollywood Rock, se não me engano, por Sim. causa dessa música, por causa desse primeiro disco. E acho que também depois disso eles lançaram mais um ou dois discos, mas também não fez esse barulho todo.
Eu não conheço nenhuma outra coisa do EMF. Até porque até hoje essa música é colocada em trilha sonora até hoje.
Cara, eles viraram um hit band total, né?
Total. Eu lembro essa música fez parte da trilha sonora do filme Coyote Ugly, que Isso. saiu em 2000.
Isso, verdade. Aliás, filme que toda mulher adora.
Eu não lembro. Sério, eu achei disso. Que os homens gostassem mais.
É, eu gosto muito desse filme.
Não, eu também gosto desse filme, mas não pelas mesmas razões que as meninas gostam.
Olha, talvez eu goste desse filme pelas mesmas razões que você.
Vamos abrir o terceiro bloco com Nothing Else Matters, do Metallica, na Máquina do Tempo.
desires, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my
is over, unless you know somebody else that can play the guitar.
Too much. I thought that I heard you laughing. Listen to Blues Riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay?
Yeah.
E estamos de volta, e você acaba de ouvir Everything About You, do Ugly Kid Joe. Não, prometi que não vou falar.
Ah, eu fiquei esperando. Essa música do Ugly Kid Joe, ela também foi trilha sonora de um filme que foi O Quanto Mais Idiota Melhor, não lembro se um ou dois.
Cara, essa eu não me lembro, é mesmo?
Eu também não lembro, mas eu acho que era do um, sabia? Pela data.
Não, com certeza era de um dos dois.
Depois do Bohemian Rhapsody do Queen, a gente não consegue se lembrar de mais nenhuma outra música naqueles dois filmes,
né? Sim, eu lembro, é claro que eu lembro.
Eu consigo lembrar dessa.
E antes disso, nós ouvimos Losing My Religion, do R.E.M., do álbum Out of Time, que fez a banda estourar aí pra um grande público. Tati, essa música tem algum significado pra você, né?
Bom, foi a música que eu comecei escutando rock, foi com essa. Eu já assistia um pouco de MTV nessa época e tocava muito, passava muito esse clipe, que eu sempre achei muito legal. Acho que tem uma fotografia muito boa, além da música ser sensacional, obviamente. É uma das minhas músicas favoritas até hoje também, que eu não canso de escutar. E ela tem um incrível poder de ser a música que tira qualquer outra música que fique grudada na sua cabeça. Ela é a música anti-chiclete. Não, é verdade, o meu irmão uma vez, ele me falou isso. Quando você tiver com a música na cabeça, pense em Losing My Religion, porque ela vai grudar tanto que nenhuma outra consegue entrar.
Cara, depois das músicas chiclete, nós temos a música detergente, que consegue todas. Agora, falando do clipe, realmente foi um clipe fantástico. Parece que foi até um indiano, se não me engano, que dirigiu o clipe. E chegou até a ganhar o VMA na época, de melhor direção, melhor clipe, melhor um monte de coisa. Disparado. E a fotografia é realmente linda.
Mas, eu até hoje acho que é um dos melhores clipes que eu já vi.
E essa foi mais uma das músicas que popularizou uma banda, né? Antes disso, o R.E.M. não tinha o alcance que teve depois de Losing My Religion, né?
É verdade.
Inclusive, ouvintes, se alguém foi no show do R.E.M. e quiser mandar um e-mail pra eles contando como é que foi.
Sim.
É uma boa ideia. Mande para máquina.podcast@gmail.com.
Que eu tô com muita inveja de vocês, seja lá quem você for.
Eu sei que um dos vencedores do prêmio, porque eu li no blog dele, o Mike, foi no show. E eu fiquei com muita raiva dele.
Isso, Mike, estou com raiva de você.
Você foi no show do R.E.M. e ainda ganhou o livro, canalha.
Cretina. E antes de Losing My Religion, nós ouvimos Nothing Else Matters, do Metallica, do quinto álbum, o famoso álbum preto. Esse álbum todo mundo já ouviu, né, cara?
É uma das minhas músicas favoritas do Metallica também. Amo essa música, achei ela linda de morrer.
E o que você acha do álbum?
Eu não sei se eu conheço o álbum, Leandro.
Você nunca ouviu o álbum preto?
Vou ter que dar uma olhada. Não sei. Eu posso ter escutado e não saber também.
Ela provavelmente deve ter ouvido as músicas que tem dele, mas não sabe que é dele. Tipo,
Enter Sandman, Sad But True e por aí.
Ah, vai. Então realmente não. Sim, é isso que eu tô falando. Eu não conheço o álbum. Eu conheço, provavelmente conheço as músicas.
Unforgiven. A chicletaça de Unforgiven.
Exato. The Unforgiven é desse álbum também?
É. Foi o álbum que fez os caras também atingirem o grande público. Assim como o Out of Time foi pro R.E.M., o álbum preto foi pro Metallica.
Sim.
Estamos descobrindo que o ano de 91 foi um grande ano pras bandas, né?
Foi um...
Direto.
Ano ótimo pras bandas. Chegamos ao fim de mais uma viagem na máquina do tempo. Dessa vez viemos para 1991 com uma convidada especial, a Tatá, que nos enviou e-mails, participou do programa desde a primeira edição e garantiu uma presença aqui nesse programa. Tatá, o que você achou de participar dessa brincadeira, desse podcast?
Nossa, adorei. Não sabia que podcast era uma coisa tão divertida de gravar assim. Vou ter que fazer um pra mim. Ou roubar o de vocês. Não, foi bem legal. Gostei de ter vindo aqui, gostei de ter participado. Modéstia à parte, o ano é muito bom, as músicas foram as melhores, a presença foi a mais espetacular.
Quem sou eu pra discordar?
Quem sou eu pra contrariar?
O médico mandou.
Não pode, é.
E pra encerrar, nós vamos deixar vocês ouvindo Hellraiser, do Ozzy Osbourne, do álbum No More Tears, na máquina do tempo. não tô nem lembrando o nome da música, aquela Ugly...
Love Hears His Ugly Head.
É, que deve ser a música que você deve conhecer. É essa, Tata?
Não sei, eu realmente não lembro.
Aquela pam, 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 taran, 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 taran. Que é uma música maneiríssima.
Também. Eu acho que não.
Qual é a música do Mario?
É, pois é, eu também pensei nisso. Taran, 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 taran.
Tá, no devido ano a gente vai tocar e aí você vai saber.
Caraca, vocês têm que muito agora fazer uma máquina de videogame, cara.
Vamos transformar a máquina do tempo em fliperama.
Isso, olha só, pô, ia ser divertido. Cara, Red Hot era muito uma daquelas bandas que eu escutava pequenininha, não sabia falar inglês e inventava versões, cara.
Eu cantava tudo que era refrão, menos Give It Away, né?
É, Give It Away era... É, Give It Away, Give It Away, Give It Away. Eu lembro que era isso.
Give It Away.
Era Give It Away. Pra mim era muito Give It Away, cara. Eu levei anos pra descobrir que era Give It Away.
Pra você, pra mim, pra todo mundo naquela época, até entender Give It Away, até ler o nome da música e descobrir o que era aquilo que o cara falava, era Give It Away no Brasil inteiro.
Mas é verdade que quando você começa a falar inglês, você descobre várias músicas, assim, que você nunca soube que as pessoas falavam antes, que mudam a sua vida quando depois você descobre. Com uma única exceção, que mesmo sabendo a letra, não muda a percepção do que você tá ouvindo.
Que é
o Eyes Without a Face do Billy Idol, que ele continua falando ajudar o peixe, por mais que você saiba que não é isso.
Com certeza.
Ajudar o peixe é muito bom, cara. Ajudar o peixe é muito bom, muito bom.
Ajudar um peixe é um clássico, cara.
Mas é a única música que, mesmo que você veja a letra, você não consegue escutar outra coisa.
Não, também tem outra, cara, que eu nunca consigo ouvir diferente de Tchau Mary. E Tchau Mary. Encerrando mais um Máquina do Tempo. Dessa vez nós fomos para
o
um ano...
Eu quero deixar bem claro para o Walk-Talk que eu fui no show do Pearl Jam e que o Pearl Jam é foda.
Não, mas eu adoro o Pearl Jam. Eu só não gosto muito do primeiro disco. Mas o resto da discografia deles eu acho do caralho.
O primeiro disco é só praticamente o melhor disco deles.
Discordo. Discordo.
Era eu só pra deixar registrada a minha indignação, já que eu vim parar aqui por causa disso. E pra falar pra você que o vocalista do Rush parece uma mulher. Pronto, falei.
Mas ele parece uma mulher, parece uma bruxa.
Teremos muito o que editar.
Cara, eu tinha um amigo que era viciado em Rush, cara, que quando você falava pra ele que era uma mulher cantando, ele ficava muito puto.
Não, mas parece, é uma característica.
Não, cara, por mais que eu seja fãzão assumido, Rush maníaco de atestado, eu sei, eu conheço, eu admito, eu sei muito bem as características de cada um.